O mesmo texto que o pastor Geraldo pregou no domingo. Mateus 13. Aleluia. Mateus 13. E por que eu vou pregar esse texto? Porque o pastor Geraldo pregou errado? Não, pregou certo. E porque eu recebi e entendi a palavra, é que eu vou pregar. Amém? Aprendi com o pastor Jorge, né? Se você quer ser pregador, escute os pregadores. Se você quer ser cantor, escute os cantores. E é assim. Então, quando hoje eu estava refletindo no que, pregar, a mensagem que me veio à mente foi a mensagem que eu ouvi no domingo. E principalmente, uma palavra, né? ou um contexto, né? Em tudo que ele falou. Ele falou sobre terra fértil, né? Que nós precisamos produzir frutos, e pediu para a gente, para que a gente fizesse uma reflexão do que a gente tinha produzido esse ano e do que a gente poderia fazer ainda. Ele falou, já no finalzinho da pregação, que nesses últimos dias, nas igrejas, as pessoas vão dizer que ainda não tem tempo de Deus fazer um milagre, que ainda dá tempo de algo acontecer. E ele falou que ainda dá tempo de você produzir frutos, de você produzir novas sementes, trazer algo para a igreja, e esse é o fruto do Evangelho. Então eu queria ler, então vê essa reflexão na minha mente, né? O que nos impede de crescer? A gente sabe, a gente tem uma palavra que foi empregada aqui no domingo, né? Mas o que nos impede de crescer? O que é que impede muita gente que está há um tempão na igreja de crescer, de produzir frutos? Mateus capítulo 13, eu vou ler todo o texto sobre a parábola. Depois a gente faz uma breve reflexão. Tendo naquele dia, no versículo 1, saindo Jesus de casa, estava sentado junto ao mar, e chegando-se a ele grandes multidões, de modo que, entrando ele no bar, assentou-se, toda a multidão estava em pé na praia. E lhes falou muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E semeando algumas sementes, caíram junto ao caminho, vieram as aves e a comeram-as. E outra parte caiu nos pedregais, onde não tinha muita terra, e nasceu, e logo não tinha funda. Mas vendo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. Versículo 7. É verdade, é entre parte dela, né? 7. Caiu entre espinhos e os espinhos cresceram e sufocaram. E outra parte, versículo 8, caiu em boa terra e deu fruto, e um 100, e outro 70, e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, aproximando-se deles, os discípulos disseram: por que lhes faz parábolas? Ele respondeu e lhes disse: porque a vós é conhecido saber os mistérios do reino de Deus, mas a eles não é concedido. Porque a qualquer um que tem, se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso eu lhes falo por parábolas, porque eles, vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem compreendem. De maneira que se cumpre neles a profecia de Isaías, que diz: ouvindo, ouvires, mas não compreendeis, e vendo, vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam os olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e com o coração compreendam e se convertam, e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque os ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas justos desejaram ver o que vós vedes e não viram, e ouvir o que vós ouvides e não ouviram. Já falei outras vezes aqui que muitos profetas queriam ou desejavam né, ouvir as palavras de Jesus e não ouviram. Porque até o próprio Isaías profetizou sobre Jesus, mas ele não ouviu a pregação de Jesus. E outros profetas do Antigo Testamento, Moisés sabia que viria um semelhante a ele, não é? Para libertar o povo também da escravidão, mas desejava talvez ouvir as promessas e as palavras de Jesus, mas não ouviram. A gente vê que Davi recebeu a promessa que da casa dele nasceria um profeta, um rei, né, que seria rei eternamente, o filho de Deus. E a gente vê os profetas que desejavam ouvir a palavra de Deus, não ouviram. A gente tem hoje a Bíblia Sagrada, né, em várias versões, em português, que nos facilita a compreensão, e às vezes esquece que até lá o século, há 500 anos atrás, né, a Bíblia, poucas pessoas tinham acesso, não era em várias línguas, né, eram apenas os padres que liam e que falavam para o povo, e muitas pessoas morreram para que você tenha acesso à palavra de Deus da forma que tem hoje. O pastor Jorge também costuma falar que o melhor investimento é na palavra de Deus, em livros, em, às vezes, uma Bíblia de estudo, em uma Bíblia. Só que muita gente acha que pagar R$100, R$200 em uma Bíblia é caro. Não é? E a Bíblia que muita gente tem, às vezes, é a Bíblia dos Gideões, né? Aquela Bíbliazinha pequenininha, que é o básico do básico. Mas nós precisamos buscar conhecimento. Então, quando eu ouvi a pregação no domingo, me veio essa pergunta, né? Por que existe terra infértil? Né? Por que existe terra que não produz fruto? Por que tem gente que está na igreja, mas não produz frutos? Mas os problemas acabam distanciando essas pessoas. Por que que nós produzimos, muitas vezes também, frutos com tanta dificuldade? O pastor Jorge também costuma falar aqui que você não vê a jaqueira fazendo um esforço para dar jaca, nem a mangueira para dar manga. Então, por que que o crente, muitas vezes, ou que a gente, né, muitas vezes, tem tanto trabalho para dar frutos, né? Quais são as dificuldades que nós enfrentamos? Das quatro sementes que Jesus exemplifica, né? Se a gente perceber, né, e o texto é bem claro nisso, que a semente é a mesma. Logo, se a semente é a mesma, o problema não está na semente, o problema está na terra. Então, o problema não está na palavra de Deus, apesar de nós vivermos em um tempo onde muitas falsas palavras são pregadas, muitos falsos evangelhos são pregados. Pedro já advertia a igreja em relação a isso, para a gente ter cuidado com os falsos evangelhos. Paulo dizia que não se pode acrescentar nada, né? Nem pôr, nem tirar da Bíblia, nem um ponto, nem um tio. E que se um anjo do céu descesse para a gente para pregar contra o evangelho, ele seria anátema, ele seria maldito. Então, no mundo hoje, nós temos uma escassez, talvez, de uma palavra verdadeira, de uma palavra sincera, e a gente deve ter cuidado com falsos evangelhos. Mas você aqui, mas eu aqui, nós não temos esse problema.
Porque aqui é pregado um evangelho verdadeiro, um evangelho sincero, um evangelho que foi ensinado por Jesus Cristo. Não é nos ensinado na igreja ágape um falso evangelho. Então o problema não está na semente que foi plantada, o problema está na terra em que essa semente caiu. A gente sabe, e já ouviu várias pregações, dizendo que a semente é o nosso coração. Sim, a semente é o nosso coração. Então o problema não está na semente, não está na palavra de Deus, quando é verdadeiro, quando o evangelho é verdadeiro. O problema está no coração das pessoas. O problema de não produzir frutos está no meu e no seu coração. E então a gente deve observar, né, se a gente tem produzido resultados, se a gente tem produzido frutos, e se eu não tenho produzido frutos, né, qual é o problema? O que é que está acontecendo? Então, que tipo dessas quatro sementes eu sou? Talvez de forma instintiva, né, por instinto, né, ou por querer responder da maneira correta, a gente responderia: eu sou a quarta semente, eu sou aquela que produz frutos. Mas como eu falei, quando o pastor Geraldo pregou no domingo, me trouxe essa reflexão: será que eu tenho sido realmente a quarta semente? Será que realmente eu tenho produzido frutos? Lendo agora esse texto, e a gente observa, né, que o problema da primeira terra é que a terra, ela não entendia. E a gente vai ler novamente para ver. O versículo 3 em diante, né? E lhes falou muitas coisas com parábolas, dizendo: eis o semeador seria semear, e semeando algumas sementes caíram junto ao caminho e vieram e comeram-nas. A primeira semente, né, ela não tinha conhecimento, ou a primeira terra, na verdade, ela não tinha conhecimento da palavra de Deus. Muita gente hoje não produz frutos porque não tem entendimento da palavra de Deus. Entender a palavra de Deus é entender o propósito de você vir para a igreja, é entender o propósito de você servir a Deus. Então muita gente vem para a igreja ou começa a fazer as coisas de determinada maneira que no automático. E faz sem sentido, porque alguém mandou, e não entende o verdadeiro sentido das coisas, de por que servir ao Senhor. Muitas vezes, esse primeiro terreno é a pessoa que vive apenas de experiências. Vem para a igreja, tem aquela experiência espiritual que é boa, que contagia, aquela energia, aquele ânimo, aquela alegria de falar em línguas, de rodopiar, mas não aprende verdadeiramente o evangelho, ou não compreende o evangelho a ponto de fazer com que esse evangelho seja usado fora do culto. Porque esse é o objetivo de aprender o evangelho, de aprender a palavra de Deus: agir lá fora, compreender a palavra de Deus de determinada maneira para agir lá fora. E a gente percebe que o problema não está em não entender, mas em não prosseguir tentando entender. A gente vê lá em Lucas capítulo 24, versículo 44 ao 45, que depois que Jesus morreu e ressuscitou, foi que os discípulos compreenderam essas coisas. E Jesus falou: ó, desde o começo eu estou falando isso para vocês. Então, os discípulos passaram 3 anos ali seguindo Jesus e muitas vezes não entenderam. A gente vê o exemplo de Nicodemos, que curioso em saber da palavra de Deus, pergunta a Jesus: Senhor, o que é que eu faço para ser salvo? E Jesus falou: nasça de novo. E ele, sem entender, pergunta: como posso eu nascer de novo se já sou velho? E Jesus explica. Então, o problema muitas vezes não é você não entender, mas é você desistir de tentar compreender. Como Judas desistiu de tentar compreender. Então, tem muita gente que vive ou tem um conhecimento raso da palavra de Deus. Então, quando vem o problema, quando vem a tempestade, o pessoal não chega nem a nascer espiritualmente. Vive de momentos, como muitas vezes eu falei aqui, da experiência do outro, e não tem a sua própria experiência. Vive simplesmente do momento do culto, mas não coloca a palavra de Deus lá fora. Não existe esforço para entender a palavra. Aí tem um texto aqui, né? Quando Jesus começa a explicar para os discípulos, né? O que ele falou em parábolas, ele fala bem assim: porque a voz é conhecido saber os mistérios do reino de Deus, mas a eles não lhes é concedido, porque qualquer que tem, se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que lhes tem, será tirado. Eu já ouvi esse versículo várias vezes, e às vezes eu nunca consegui compreender como consegui hoje. Na verdade, as pessoas não têm e não têm o interesse de ter. Então, essa pessoa aqui não tem o conhecimento de Deus e não tem o interesse de ter o conhecimento de Deus. Essa pessoa aqui não tem experiência com Deus e não tem a vontade e o desejo de ter experiência com Deus, até o pouco que tem será tirado. Já aquele que tem e deseja e anseia querer mais e ter mais, receberá mais. Essa era a diferença, você vê logo no início do texto, que grande multidão cercava Jesus, a ponto dele nem ficar no meio da multidão, se afastou um pouquinho, entrou no barco e o pessoal ficou lá. Apenas os discípulos depois perguntam a ele. Ninguém entendeu ali. Até os discípulos não entenderam. Mas apenas os discípulos chegaram e foram questionar Jesus: por que o Senhor fala em parábola? O que significa essa parábola? E Jesus explicou. Então, aquele que não tem conhecimento da palavra de Deus, que não tem intimidade com o Evangelho e não tem o desejo de ter, o pouco que tem será tirado. Mas o que você tem, ou o pouco que você tem, você deve buscar mais e mais conhecimento da palavra de Deus. Então, não desista de compreender a palavra de Deus. E não desista de compreender o porquê você é cristão e porquê determinadas coisas são pecados e porque Deus requer de você determinadas coisas. Às vezes a gente faz, mas não entende porquê. Não desista de entender. Como eu falei para você, apenas já no finalzinho do Evangelho de Lucas, os discípulos compreenderam tudo aquilo que Jesus tinha ensinado. E por que eles compreenderam? Porque Jesus revelou para eles, abriu os olhos deles. E só revelou para eles porque eles não desistiram de tentar entender. Então, se as pessoas não se preocupam em querer entender a palavra de Deus, Deus também não se preocupa em querer revelar. Você vê que Jesus contou a história para todo mundo ali, mas só revelou ou só explicou a parábola para aqueles que queriam compreender. E esse no dia de hoje, nem todo mundo compreende porque não querem compreender ou porque desiste de compreender. Ninguém muda de vida sem entender a palavra de Deus. As pessoas às vezes fingem que mudaram de vida, mas ninguém muda de vida verdadeiramente sem entender a palavra de Deus, sem entender o sentido do Evangelho. E como Nicodemos, que foi curioso de procurar compreender a palavra de Deus, e mesmo não entendendo a resposta de Jesus, ele questionou, ele perguntou, da mesma forma na minha e na sua vida. Se a gente não entende a palavra de Deus, a gente não deve desistir de tentar entender, de tentar compreender o que Deus requer de mim, por que Ele requer de mim determinadas coisas. A primeira semente, a primeira terra, né, que não produz frutos, é aquela terra que ouve a palavra, mas não a compreende, não consegue compreender. E se a gente vacilar, a gente pode ser essa terra, esse coração que não compreende a palavra de Deus e que não procura compreender. O problema da segunda terra era uma terra que produzia pedras, né? Então tinha terra, mas também tinha pedras. E a pedra é uma coisa dura, rochosa, que a semente nasceu, mas não teve raiz, porque tinha pedras, e logo secou. Então, da mesma forma, é na minha e na sua vida, é no meu e no seu coração. O problema da segunda terra, que tinha pedras, é que tem muita gente que escuta o Evangelho, que compreende o Evangelho. Você vê que a segunda terra não tem o problema da segunda, da primeira. Então ela compreende o Evangelho, mas ela não, mas a semente do Evangelho não fica profunda no coração dela. Por quê? Porque tem pedras. E o que são pedras? Pedras é muitas vezes um sentimento ruim, é muitas vezes uma mágoa do passado, é muitas vezes algo que endurece o nosso coração. É aquele lugar, ou é aquela coisa, ou são aquelas pessoas que às vezes estão na igreja, mas não querem mudar os seus costumes, mas não querem mudar o seu pensamento, nem a sua forma de pensar. Então vivem um evangelho superficial, porque quando esse evangelho realmente quer ficar raiz, e raiz profundas, a dureza do coração dessas pessoas, ou as pedras do coração dessas pessoas, não permite. Então a gente deve ter muito cuidado para que o evangelho de Jesus, a gente compreendeu o evangelho, não tem o mesmo problema da primeira terra, mas que as coisas do nosso coração não permitam ou impeçam que essa raiz se torne profunda. Então, quem quiser frutificar, primeiro, tem que compreender a palavra de Deus, e se não compreender, tem que buscar essa compreensão, não desistir de buscar essa compreensão, e tem que tirar as pedras. E tirar as pedras é limpar o terreno. E limpar o terreno para tirar as pedras, muitas vezes, é doloroso e é cansativo. Eu estava vendo o pastor Geraldo trazer a filhinha dele para dizimar e ofertar, eu achei muito bonito isso. E às vezes a gente não tem compreensão, mas ela vai levar essa memória no seu subconsciente, e mais à frente no seu consciente, quando ela já tiver entendimento, para a vida dela. E muitas vezes nós trazemos no nosso subconsciente, ou no nosso entendimento, coisas do nosso passado, que nós aprendemos com os nossos pais, que nós aprendemos com os nossos familiares, e a gente não quer tirar isso do nosso coração. Por quê? Eu já aprendi com meu pai isso, meu pai já fazia isso, meu pai me ensinou isso, minha mãe já ensinou isso, e a gente não quer tirar do nosso coração. Aí quem disse para você que o que o seu pai lhe ensinou, que o que a sua mãe lhe ensinou, é regra para ser cristão, é regra de fé, é regra para servir a Cristo. Então muitas vezes nós trazemos pedras do nosso passado, coisas do nosso passado, coisas do mundo que não permitem que o Evangelho crie raiz profunda no nosso coração. Então é necessário limpar essas pedras, tirar do nosso coração aquilo que não agrada o Senhor. Angústia, manias, a nossa vontade humana, né? O velho homem, às vezes é uma pedra, as velhas manias que a gente aprendeu lá no mundo, que a gente aprendeu com os nossos pais, que a gente aprendeu na nossa família, mas que não condiz com a verdade do Evangelho e o que Cristo requer de mim e de você. Então é necessário observar isso. Para produzir frutos, eu preciso compreender o Evangelho e eu preciso tirar as pedras que impedem que o Evangelho crie raiz profunda no meu coração. Então, às vezes, uma mania assim, eu odeio, essa raiva que eu tenho, e eu não sei se esse homem me fala isso, mas me fala mais a mulher. Eu sou assim, não consigo mudar, não. Não serve para ser crente quem não consegue mudar. Quem diz que não consegue, porque é necessário nascer de novo. Então, muitas vezes, a gente não quer tirar esse nosso gênio, né? Não, porque eu tenho um gênio forte. Meu gênio, eu não consigo mudar isso, não. Tudo isso, né? Eu aceito qualquer coisa, mas isso, aí a palavra está uma bênção quando requer que você tire a pedra, que você tire algo do seu coração, a palavra já não lhe agrada. Essas terras não produzem frutos porque o Evangelho não consegue se aprofundar raiz no coração. Então, se quiser frutificar, tem que tirar toda a raiz de amargura, toda a pedra que atrapalha o Evangelho ficar raiz e raiz profunda. O problema da terceira terra, né? Ela entendeu ou compreendeu a palavra, ela não tem pedras, mas tem espinhos. O problema da terceira terra, que não produz frutos, é que tem espinhos. Aí Jesus fala lá em Mateus 6, né? No finalzinho, para você não andar ansioso com o dia do amanhã, porque quem anda ansioso com o dia do amanhã são é o povo pagão, são os gentios. E o problema da terceira terra é que, junto com a semente do Evangelho, ela também planta espinhos, ela também planta coisas que atrapalham o Evangelho de crescer. Então, muitas vezes, a gente até compreende a palavra de Deus. A gente até não tem pedra de amargura, nem outra pedra no nosso coração. Mas, junto com a semente do Evangelho, a gente tem outras coisas. A gente não pode servir a dois senhores. Então, ao invés de sonhar só os sonhos de Deus, muitas vezes os sonhos do mundo, as preocupações do mundo, as preocupações mundanas são maiores do que o Evangelho e começam a sufocar o Evangelho de Deus. Então, tem outros sonhos, tem outros desejos também plantados no seu coração. E Jesus fala para você não se preocupar com o dia do amanhã. E se a gente perceber, a gente fala para não se preocupar com o dia do amanhã, porque basta para cada dia o seu próprio mal, né? E buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas nos serão acrescentadas. E se a gente perceber, é isso que acontece. Quando a gente busca em primeiro lugar o reino de Deus, as demais coisas nos são acrescentadas, e com menos esforço. E quando a gente se esforça muito para conseguir alguma coisa, né? E até consegue, mas se esforça mais. Então é isso. Quando você se preocupa ou busca em primeiro lugar o reino de Deus, né? As demais coisas nos são acrescentadas e com menos esforço. Então, a gente tem que tirar qualquer espinho, qualquer preocupação, qualquer sonho, qualquer desejo que seja maior do que a nossa vontade de servir ao Senhor e de ser terra produtiva. E às vezes, pastor, esses desejos estão na igreja. As pessoas desejam mais determinados cargos ministeriais do que viver o verdadeiro evangelho. Então, quando não tem esse cargo, se decepciona. Então, o desejo de ter determinado cargo está plantado junto com o verdadeiro evangelho, que está sufocando isso. Tem cantores evangélicos que o cara não deseja gravar um CD para anunciar o evangelho, não, deseja para ser famoso. Então, quando não é famoso, ou o sonho de ser famoso, ou o desejo de ser famoso, acaba atrapalhando o evangelho. Então, tem um texto lá em Provérbios 17, logo no início do Provérbios 17, que a gente vai até abrir, eu estou finalizando, Provérbios 17. Versículo 1. Melhor é um bocado seco e com ele a paz que a casa cheia de manjares e com desavenças. E alguns textos falam, é melhor um pão seco e uma casa com paz do que uma mesa cheia, né? Uma casa cheia de manjares e com brigas. Então, muitas vezes, a gente busca, né? E o que atrapalha essa semente de produzir frutos é o que a gente busca. A gente busca coisas erradas. Às vezes, a gente fica impaciente com as coisas do mundo, tentando uma promoção de emprego, tentando o melhor emprego, tentando conseguir isso, conseguir aquilo, quando na verdade o que importa não é isso. Você vê que Salomão está dizendo, é melhor ter um conselho com paz do que uma mesa cheia, uma casa com guerra. Então, às vezes a gente confunde as coisas. Quantas pessoas vivem a vida toda aí procurando a felicidade, sei lá, quando tiver um carro, quando tiver um trabalho, quando tiver uma casa luxuosa, e quando se tem, percebe que a felicidade não está nisso. A felicidade está na paz que Deus nos dá, e a paz que Deus nos dá, e a alegria que Deus nos dá, às vezes essa alegria está comendo um pão seco. Então a gente tem que olhar para o verdadeiro evangelho. Então, o problema dessa terceira semente de não ter produzido frutos, né? Foi que as preocupações, foi que os sonhos, foi que as outras coisas foram plantadas também no coração, além do evangelho de Cristo, né? Então essa terceira semente, ela compreendeu a palavra, ela não tinha nenhuma pedra que atrapalhasse que essa palavra fosse profunda, mas ela tinha as coisas plantadas também na mesma terra, no coração. Então você tem que arrancar tudo que atrapalha você de viver um verdadeiro evangelho, de produzir frutos. Eu ouvi essa frase hoje e realmente é verdadeira. Se alguém perguntar qual é o maior sonho do cristão, e ele falar, não, meu maior sonho é ter um carro, é ter uma casa, é ter isso aqui, está errado. O meu maior sonho deve ser viver o evangelho, deve ser buscar a Cristo, deve ser a salvação. Que é isso que Cristo pede para a gente buscar, que as demais coisas nos serão acrescentadas, né? Então muitas vezes a gente acha que a pessoa vem para a igreja e ora não para compreender a palavra, e ora não para ser um verdadeiro crente, não para produzir frutos, mas ora para ter casa, mas ora para ter carro, mas ora para ter outras coisas. Amém? Então, quando descobre que tem tudo isso, que vale a paz, e a paz é que é Deus que nos dá, e que não está nas propriedades. E para finalizar, é essa que nós desejamos ser e precisamos ser, não é?
Aleluia!
É a palavra, aliás, é a terra que produz frutos.
Meu Deus.
Então você pega essa mensagem. mensagem que o pastor Geraldo trouxe, né? Que produza frutos. É... Então, uma terra que produz frutos é uma terra que entende a palavra. Então, você tem que entender a palavra que é pregada, que compreende, né, essa palavra, e que, se não compreende, busca esse conhecimento. Uma terra que produz frutos é uma terra que não tem pedras, é uma terra que não impede que o evangelho crie raízes profundas. Então, tudo que for duro, que atrapalhar que o evangelho cresça no seu coração, se ligar. E uma terra que produz frutos é uma terra que não tem espinhos, que não tem outra coisa que divida o espaço com a palavra de Deus. Amém? Para nossa oportunidade, espero que você tenha compreendido.
Vamos orar. Vamos cantar o louvor do Rio de Janeiro. O único sentido é o que.